Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde, que tem lindas novidades chegando toda semana na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, que realiza lipoaspiração, implante de silicone e diversos outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3762-1113 ou 3748-3761. Nossa convidada desta tarde, Ana Maria Kreimeyer, aromaterapeuta. Posso chamá-la assim?
Pode me chamar assim.
Eu tenho uma curiosidade em relação à aromaterapia. Existe também um pouco esse lado assim das pessoas desconfiarem ou não confiarem num primeiro olhar nesta ciência, neste conhecimento, assim como acontece com outras áreas já, ocorria com a acupuntura.
As terapias alternativas,
exatamente. Você sente isso também na aromaterapia?
Sim. Sim, acontece. Até porque quando a minha história com a aromaterapia começou, foi assim. Eu fui muito desconfiada.
Quero descobrir, mas será? Eu quero ver.
Exato. Então, assim, quando isso cai, né? A partir da primeira experiência. É tão intenso, é tão verdadeiro com a gente mesmo, quando é uma opção nossa mesmo. Porque não adianta, por exemplo, se tu viesse amando de alguém. Tem que ser uma decisão tua. E depois disso, é tão verdadeiro com a gente que não tem como a gente dizer que não fez diferença.
E quais os tipos de tratamentos que a gente pode fazer usando a aromaterapia?
Olha,
de tudo, eu acho.
Exato, de tudo. Ansiedade, depressão, síndrome do ninho vazio. Me digam mais alguma coisa que vocês veem.
Pessoa que sente insegurança, por exemplo, ele ajuda a fortalecer esses comportamentos.
Sem dúvida, assim, é uma maravilha. Sim, é imediato.
Medos, provavelmente.
É imediato,
né?
É imediato. Porque como a gente faz pela inalação, que hoje no nosso meio é o método mais seguro da gente usar uma terapia. Porque o que acontece? Inalando, a gente leva para o nosso sistema respiratório as moléculas cheirosas do óleo para dentro do nosso nariz. No alto dele a gente chama de chipzinho, parece um osso todo porosinho com os cílios que capta as moléculas e passa essa informação para o nosso sistema de que a gente chama de epitélio olfático. Faltou palavra. Muito bem, então ele transmite para o sistema límbico, tá? E ali é responsável por todas as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas vontades, o nosso sistema nervoso, todo ele concentrado ali. Então, em questão de muito pouco tempo, tu consegue mudar uma energia que está vibrando no teu corpo no momento.
Uma das coisas que mais me chamou atenção quando do nosso primeiro contato para falar sobre este tema foi a dosagem.
Uhum.
Porque você fez um comparativo entre um chá, por exemplo, um chá, sei lá, de camomila, de hortelã, que seja uma xícara, né? Eu gostaria que você trouxesse isso para os ouvintes, como é que é essa porção, essas medidas de força do aroma.
Então, o óleo essencial, ele é uma substância muito concentrada da energia da planta.
Concentração, era essa a palavra?
Exatamente. Então, é muito concentrado. Hoje, se faz uma analogia aproximadamente de uma gota de óleo essencial igual a em torno de 24 xícaras de chá da planta.
Nossa.
Então, é muita concentração. Então, hoje, quando se usa um colar aromatizador, a gente usa duas gotinhas de óleo essencial durante um dia inteiro.
É porque o chá mesmo, né, como tu tava falando do processo, ele vai pro estômago, dali ele vai ter que ser absorvido, né, tu tem muita perda, tu ainda tem que tomar litros de chá pra ter esse efeito, enquanto que o óleo realmente é bem mais rápido, né?
E essa concentração, como você disse, gera um resultado rápido, um impacto rápido, mas isso também não requer necessita então de um cuidado muito maior, no sentido de utilizar com muita responsabilidade para que o efeito não seja indesejado. Por exemplo, a pessoa por conta daqui a pouco vai utilizar algo que acelera, quando na verdade ela já é uma pessoa impulsiva, já é uma pessoa agitada, nesse sentido?
Tem todo um contexto que precisa ser avaliado. No perfil da pessoa que vem buscar, precisa ser indicado por um aromaterapeuta. Não quer dizer que não se possa ir para a internet e comprar o óleo, mas o resultado dele tem que ser analisado em relação ao dia a dia, de como a pessoa vive, o ambiente que ela se relaciona, assim como se toma medicamentos, qual o seu estado de saúde, por exemplo, grávidas, epiléticos, muitos cuidados em relação ao que é usado. Porque pode, sim, aumentar os problemas de saúde. Inclusive, tempo de uso de alguns óleos, eles são limitados. Pela sua composição, se forem usados mais de uma semana consecutivamente, eles podem afetar órgãos do nosso corpo. Por causa da sua concentração. Então, precisa de muito cuidado e muita responsabilidade no uso.
E mesmo as pessoas que não têm muita experiência olfativa, porque cheirar as coisas não é um hábito que a gente tem, né? Não sei com vocês, mas a gente demora a começar a cheirar uma fruta, cheirar uma flor, prestar atenção nos aromas ao nosso redor. Isso é um hábito.
Muitas vezes até incomoda quando é muito forte. Por exemplo, você é submetida a um perfume, uma pessoa que está usando um perfume muito forte, recebe um abraço, aquilo pode ser incômodo se esse perfume não for, vamos dizer assim, não compatível com o seu sensitivo, vamos dizer assim.
Sim, 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 com certeza.
Porque imagina assim, quem toma vinho, por exemplo, sente o aroma do vinho. Quando, e faz, remete a lembrança.
No início, né?
Aí tem cheiro de fruta.
Depois de algumas taças.
Na primeira taça, quando tá tentando degustar o vinho. Então vai, aí os enólogos, eles dizem que o aroma que tu sente são das tuas memórias olfativas. Aquilo que tu tem o hábito de cheirar e prestar atenção, né? Uma pessoa que não tem esse hábito de prestar atenção nos cheiros, ela se beneficia da aromaterapia também?
Sim. Inclusive, existe um problema que algumas pessoas têm de anosmia, que é o não sentir o cheiro, tá? Mas mesmo assim, como é uma energia da planta que está concentrada nesse óleo, a energia vital dessa planta, mesmo que ele não sinta o cheiro, acontece o processo mesmo assim.
Interessante. Muitos idosos vão perdendo a capacidade olfativa, né? E muitas vezes eles poderiam estar se beneficiando, assim, como uma terapia complementar, né?
Sem dúvida.
Nas áreas da saúde, assim, vamos dizer, problemas digestivos, problemas circulatórios, esse tipo de situação também pode ter benefícios através da aromaterapia, porque às vezes é um tratamento que caminha junto com a medicação em si, não é necessariamente substituto no início.
Com certeza. Essa é a ideia. Isso não veio, essa tendência não veio para substituir a alopatia, e sim para andar com a alopatia. Então, a ideia hoje da aromaterapia não é o curar o que já está manifestado no físico. A ideia é prevenir. É o que mais se tem trabalhado, tá? Mas sim, pode ajudar também nesses casos? Sim, mas aí são outras formas de uso, que fossem massagens, banhos, que daí já não é uma coisa que eu trabalhe hoje, né? É uma coisa mais aprofundada. Então, hoje, o foco do que é o meu trabalho é a prevenção. É o equilíbrio do indivíduo, prevenindo que possam ocorrer os problemas que se manifestam no físico depois de se manifestar no vibracional e no emocional.
Daqui a pouco estaremos de volta com mais elas neste sábado falando sobre aromaterapia.